Eu quero passar a palavra ao senador Wellington Dias e agradecer aqui a participação do senador Mocca. Muito obrigado, viu, senador? Senador Wellington Dias.
Muito bem. Bom, eu quero saudar com muita alegria esse encontro, parabenizar aqui também a iniciativa dos nossos deputados, da audiência no MEC, com as entidades, aqui através da Patrícia, do Moisés, mas também aqui do Michel Platini, do Christian, e saudar aqui também esse encontro das duas casas, na verdade. Eu quero ressaltar o trabalho do nosso querido senador Lindbergh Farias, que trabalha com tanto compromisso aqui na coordenação dessa comissão. Somos parte da frente, tanto da frente que cuida de todas as deficiências, como algumas específicas que temos aqui. E o que me move aqui, primeiro trago aqui também um abraço, não é, pediu-me para fazer isso aqui, da deputada Rejane, lá do Piauí, tá certo? Que está acompanhando também esse trabalho com todas as entidades no nosso estado. Tem piauiense aí? Então eu quero... Maravilha, então veja só. Primeiro, eu quero aqui dar um depoimento. O meu estado é o segundo estado brasileiro em número de pessoas com deficiência, nas mais diferentes áreas, cadeirantes, autistas, síndrome de Down, enfim, surdos, cegos, enfim, de todas as definições. E tivemos, nós criamos uma secretaria estadual, quando o governador, ajudei na criação de uma secretaria que cuida especificamente da inclusão da pessoa com deficiência. Trabalhamos com isso um plano estadual que atua nas mais diferentes áreas, que foi coordenado na época pela hoje deputada Rejane e hoje é coordenado com apoio das várias entidades pelo atual governador Wilson Martins. Então eu quero aqui dar um depoimento, Lindbergh. Nós fizemos a expansão do ensino de Libras, temos um plano para implantação. A uma das deficiências, uma das dificuldades é exatamente a escassez de professores, né, que nós tínhamos em muitos municípios, e independente do MEC, nós fizemos uma expansão. Hoje já chegamos a cerca de 90 municípios com salas de recurso para Libras e para Braille, ou seja, voltado também para os cegos. E eu creio que é possível qualquer estado brasileiro, não é, trabalhar, muito menos o MEC. Então, o que eu queria aqui apresentar, para nortear os nossos trabalhos aqui, três propostas básicas. A primeira delas, nós estamos discutindo na Câmara inicialmente, mas vem em seguida para o Senado, o Plano Nacional da Educação. Então, eu acho que precisamos ter um texto ali, um texto claro, para não ter nenhuma dúvida de qualquer filosofia, não é, da obrigação do governo brasileiro de implantar escolas bilíngues para surdos, para que a gente tenha essa condição. Além, é claro, de contemplar as demais deficiências, né, além da acessibilidade de um conjunto de outras necessidades que temos, inclusive nas escolas, mas não só nas escolas. O segundo é que possamos ter, já que o Plano Nacional da Educação, ele tem uma meta de investimentos anual entre 2012 até 2021. São 10 anos, é um plano decenal. E nessa expansão de novos investimentos, que possamos ter o compromisso do governo brasileiro da implantação em todos os municípios do Brasil, tá certo, de escolas de recursos, escolas bilíngues para a presença de escolas bilíngues para surdos. Eu quero ainda fazer uma outra proposta, não é, que nós temos que agilizar aqui a regulamentação, como disse aqui o senador Rodrigo Hollenberg, nós temos que regulamentar a convenção. A convenção tem vários dos seus itens que dependem de uma regulamentação. E eu acho que nós podemos, inclusive, assim como estamos fazendo em relação aos autistas, em relação a algumas, algumas áreas, trabalhar as condições de urgenciar a regulamentação em relação a essa área, não é, de surdos. E da nossa parte aqui, manifestar todo o apoio, todo o entusiasmo, e eu acho que são mobilizações como essa que abrem a sensibilidade. É preciso compreender que esse é um movimento que, apesar de muito, com um número grande de pessoas, não só os surdos, eu quero dizer aqui para vocês, tem uma coisa que eu sempre faço esse depoimento, eu me envergonho. O Brasil, muitas vezes, a gente tem a implantação obrigatória nas escolas, além do português, do inglês, do espanhol, e a gente não ter como prioridade, não apenas para os surdos, não apenas para os seus familiares, mas implantar para a população brasileira a opção de ter o ensino de Libras nas escolas. Ou seja, para que a gente tenha com isso uma verdadeira inclusão. E é claro, o grande desafio é exatamente esse, de ampliar o número de profissionais preparados para ministrar esse tema. O Michel Platini, meu querido Lindenberg, conversava, tem algo para dentro da própria casa, para dentro do próprio Senado. E eu quero aqui me colocar para que o presidente Lindenberg, como nosso presidente, quem sabe lá na Câmara possa ter a mesma coisa. Nós temos apenas 4 intérpretes no Senado, e isso é completamente insuficiente para lidar com esse trabalho. Então, de levarmos ao presidente Sarney a proposta da gente discutir com eles para ver quais as áreas que precisamos de ampliação, desde a recepção até as comissões, até o plenário, já que há hoje a TV Senado, a Rádio Senado, enfim. E, com certeza, nossos professores nesses temas são, como você disse, aqueles que vivenciam o dia a dia, ou como surdos, ou como pessoas que convivem mais diretamente. Contem comigo, vamos estar juntos aqui nesse trabalho com essas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, viu, senador? Senador Wellington, como eu disse, tem um envolvimento nessa luta. Como governador do Piauí, fez um trabalho que devia ser um trabalho modelo para ser implantado em todo o país. Eu quero agradecer muito a ele pela participação nessa comissão, participação ativa e militante. E deputado Eduardo Barbosa, senador Wellington Dias é outro que pode ajudar muito nas conversas com o governo, nas mediações que vão ser necessárias, né? Eu quero passar para o Michel Platini, que é presidente do Sindicato de Intérpretes, Guias, Intérpretes e Tradutores de Libras do Distrito Federal. Com a palavra, Michel Platini.
Boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar a nossa eterna Miss do Ceará, né? E tão sonhada Miss Brasil, Vanessa Vidal. Queria que você levantasse para que todos a conhecessem. A Vanessa é um orgulho para a comunidade surda. Vanessa é um orgulho para a comunidade surda. Vanessa mostrou para o Brasil inteiro e para o mundo que a beleza também é possível para as pessoas com deficiência, né? A Vanessa mostrou para o mundo inteiro, né, que o Brasil reconhece os surdos, reconhece as pessoas com deficiência, e a beleza também é possível para essas pessoas. Quero saudar a presença da nossa deputada Rosinha da Defal, né, que não está aqui, mas eu sinto a presença dela aqui agora. Eu sei que ela está assistindo a gente. Quero saudar a deputada Érica Cocai. Quero saudar os nossos padrinhos aqui nesse Senado, que é o Rodrigo Hollenberg e o Cristóvão, que já abriram um diálogo com o Senado para a contratação dos intérpretes. Quero saudar os meus colegas de profissão, que são os intérpretes da língua de sinais, e que tornam possível, senadores, essa comunicação entre a gente e eles, que tornam possível essa comunicação entre esse Senado e essa comunidade que hoje veio para cá manifestar e se colocar, né? Quero saudar também os brasileiros e brasileiras que têm alguma deficiência auditiva e que deixaram seus estados hoje para dizer não, né? Para dizer nós existimos e nós queremos uma educação bilíngue, nós queremos ser respeitados, nós queremos participar de todo o processo de inclusão e não aceitamos ingestão e interferência nesse processo todo. Quero dizer, senadores, que nós precisamos da ajuda de vocês para tornar possível a participação dessa comunidade nessa casa, porque não existe democracia fatiada. O surdo vota, mas depois o surdo não pode acompanhar o mandato parlamentar dos senadores, acompanhar o mandato parlamentar dos deputados. Essa casa possui apenas 4 profissionais de Libras. E a partir do diálogo que o senador Cristóvão, o senador Rodrigo Hollenberg, nós conseguimos já abrir uma negociação para ampliar para 6. Os intérpretes de Libras aqui trabalham 8 horas, enquanto os intérpretes da Câmara trabalham 6 horas. Os intérpretes da Câmara, senadores, eles recebem quase 3 vezes mais do que os intérpretes aqui do Senado. E, infelizmente, agora essa transmissão para os surdos que estão nas suas casas não é possível porque não tem a presença do intérprete de Libras na TV Senado, né? A TV Câmara agora transmite com o intérprete na janelinha. Agora a TV Senado, infelizmente, ainda não faz essa transmissão. Dizer que esse é o primeiro dos movimentos que os surdos e que os intérpretes se empoderaram, né? Nós estamos empoderados agora. E a partir de agora, ninguém mais segura a nossa luta, ninguém mais consegue amarrar as nossas mãos, ninguém mais consegue prender a nossa voz, e nós vamos dizer diariamente que nós queremos participar de todo o processo de inclusão. O Sindicato dos Intérpretes de Libras ajudou na realização desse movimento, né? Nós ajudamos com o carro de som, que vai estar hoje à tarde, ajudamos mediando com outros sindicatos a questão de banheiros, que já estão no MEC, ajudamos com água, ajudamos com o carro de som, que vai estar amanhã aqui, e estamos disponibilizando os nossos profissionais para acompanhar toda essa luta e para dar voz aos surdos que falam com as mãos e que falam com as almas, né? Com a alma, né? Então nós estamos prestando as nossas vozes, prestando nosso serviço para essa comunidade, né? Dizer que a língua brasileira de sinais, ela foi aprovada, reconhecida como língua, mas ainda nós precisamos, senadores, estabelecer um diálogo para que crie uma matéria da língua de sinais. Nós temos hoje já profissionais formados no Letras Libras, mas que ainda não tem uma função, porque não existe ainda uma disciplina de Libras. E essa é uma luta nossa agora. Então precisa entrar na pauta do Senado a criação da matéria da disciplina da língua brasileira de sinais e tornar obrigatório nas escolas de todo o Brasil ser ministrado língua de sinais como é ministrado o português. Porque um surdo tem que aprender português e um ouvinte não tem que aprender a língua de sinais? O processo de inclusão só vai ser possível se os ouvintes e surdos puderem aprender a língua de sinais e aprender português e interagir uns com os outros, né? Dizer também, para finalizar a minha fala, dizer que além de criar a matéria de Libras, que já tem um projeto do senador Cristóvão, mas que é como se fosse o inglês, ela é complementar, né? Que a gente queria que criasse uma matéria efetiva, a gente precisa também discutir a presença dos intérpretes de Libras em todos os espaços, em todos os órgãos. Não é possível mais que um surdo, senadores, vá a um hospital e não consiga dialogar com um médico, né? E aqui em Brasília nós tivemos um caso de um surdo que morreu por falta de comunicação. Um surdo de Recife que veio para cá e a família nem sabia que ele estava doente porque o hospital não conseguiu estabelecer uma comunicação com esse surdo. O Ministério Público do Distrito Federal concluiu que a falta de comunicação matou esse surdo. E a falta de comunicação mata brasileiros e brasileiras todos os dias. Matam brasileiros e brasileiros todas as horas. Isso porque não temos intérpretes ainda em todos os postos, policiais que não entendem. Vocês lembram no caso do Rio de Janeiro que um policial pediu para um surdo parar, o surdo não parou porque não ouviu e ele foi assassinado. O policial deu um tiro nele porque ele não obedeceu a voz para parar. Então assim, surdos e surdas morrem por falta de comunicação. Por isso, nós precisamos, senadores, ampliar a presença dos intérpretes de Libras em todos os espaços, qualificar a sociedade brasileira, criar mais centrais de Libras e, por fim, ampliar a quantidade de intérpretes aqui no Senado, melhorar as condições de salário dos intérpretes aqui do Senado e também diminuir a sua carga de horário para que essa profissão não seja tão dolorosa como ela hoje é para os profissionais da língua de sinais. Um abraço fraterno para cada um e para cada uma de vocês e sejam bem-vindos à minha cidade.
Agradecer ao Emiliano Aquino. Eu acho que tem uma pauta concreta aqui, senador Wellington, para o Senado Federal, inclusive para a TV Senado. O avanço que houve na TV Câmara, eu tenho certeza. Eu queria que organizar, Rodrigo Hollenberg, senador, uma comissão de senadores para conversar com a TV Senado. Existe um apoiamento sempre muito grande a gente aqui pela TV Senado. Eu quero agradecer, inclusive, a direção da TV Senado, que pela importância do tema está transmitindo para todo o Brasil. Mas vamos lá conversar, porque nada mais justo que tenha tradução, tenha intérprete de Libras na TV Senado, como tem hoje na TV Câmara. Eu pediria agora que o Michel Platini cedesse o lugar rapidamente ao Emiliano Aquino, que é professor doutor da Universidade Estadual do Ceará, que é pai de surdo, que queria, que vai fazer aqui um depoimento.
Parabéns para você.
Alô? Eu queria pedir licença ao companheiro Lindenberg para falar de pé com esse microfone de movimento, que eu estou mais acostumado com ele do que com esse microfone fixo. Eu agradeço o convite da companheira Patrícia e os companheiros da FENEIS por me dar essa oportunidade de falar aqui. Sou pai, estou falando não como professor, doutor em filosofia. Eu usei esse título só naquela carta aberta para Mantuan, porque a arrogância daquela mulher precisa a gente pôr limite, né? Ela é doutora e eu também sou doutor e tal. Mas minha relação com os meus companheiros SUS, com que eu tenho tanto aprendido, não é essa de professor e aluno, e enfim. Primeira coisa, senadores e deputados aqui presentes, companheiros surdos, ouvintes, é que é o seguinte, é preciso esclarecer, os surdos lutam pela inclusão. Queremos inclusão educacional. Queremos estar na escola. Agora, como é possível a inclusão para o surdo? Só tem um jeito: com a Libra, com a língua brasileira de sinais. A língua brasileira de sinais. A nossa posição, a nossa dos surdos e pais dos surdos, é de inclusão. Mas nessa luta pela inclusão, nós temos uma determinação específica, que não é opositiva à inclusão. É uma determinação específica. Qual seja, é que nós queremos não apenas o reconhecimento legal da língua brasileira de sinais, mas que tudo aquilo que está no decreto 5626 de 2005, assinado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e já ministro da Educação, Fernando Haddad, seja respeitado. Que a insubordinação das comissionadas e comissionados da Secretaria de Educação Especial seja parado. Isso tem que parar. Não respeitam o decreto que o próprio ministro assinou. O movimento, os surdos têm insistido, explicado, uma coisa simples. Nós temos uma língua que é específica, senadores. Uma língua funda uma cultura. Como disse Saramago, assim falava Saramago, uma língua é um mundo. Quando se acaba uma língua, se acaba um mundo. A discussão se surdo é cultura ou não é, não é como a comissionada da Secretaria de Educação Especial do MEC disse. Ela disse assim na revista FENEIS, disse para a Regiane, né? A comissionada disse: uma condição sensorial não funda uma língua. É verdade. O fato, a surdez não... Desculpe. A condição sensorial não funda uma cultura. É verdade. A surdez não funda uma cultura. A cegueira não funda uma cultura. Mas uma língua funda uma cultura.